Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, grande alegria estar aqui com vocês. Hoje dia especialíssimo, dia da transverberação de Santa Teresa d'Ávila. E nós queremos hoje falar exatamente daquilo que é o mais importante da nossa vida, que está ali, a transverberação, a nossa união em caridade. Santa Teresa foi transpassada pelo amor de Deus, um anjo vem para infundir na alma dela uma caridade e um amor ainda maior. E é isso que nós queremos. Hoje nós vamos falar de um grau de oração, né? Oração afetiva. Muita gente até fica espantado de saber que existem graus de oração. Sim, tem isso mesmo, né? A gente vai progredindo no amor e vai progredindo na forma de rezar. Então, vamos falar da oração afetiva, mas antes de falar da oração afetiva, é importante a gente lembrar uma coisa muito, 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 muito simples, que é o seguinte: o que é que nós vamos fazer nesse mundo? Eu quero lembrar uma coisa. Eu não nasci para ser padre. Nossa, meu Deus do céu, agora a igreja vai acabar, padre Paulo Ricardo, se eu não nascer. Não, não nasci para ser padre. Eu nasci para me unir a Jesus. Ser padre é a forma que Deus escolheu para eu alcançar isso que é a finalidade da minha vida. Você não nasceu para se casar, para ter uma família numerosa. Você não nasceu para ser religioso, religiosa. Você não nasceu para ser padre, não nasceu para ser bispo, não nasceu para ser absolutamente nada, a não ser uma única coisa. O único necessário. Que é se unir a Jesus. Para isso vieram ao mundo todos os seres humanos que hoje pisam nesta terra. Os 7 bilhões, nada mais, nada menos. Infelizmente, esses 7 bilhões andam correndo atrás de sei lá o quê. Mas nós precisamos nos dar conta disso. Nós precisamos nos dar conta dessa realidade, que é a realidade mais importante de nossa vida. Então, qual é a razão de ser de nossa vida? Nos unir a Jesus. Mas como que nós vamos nos unir? Né? Você vai colar algumas coisas, você precisa de uma cola diferente. Né? Você vai colar papel, qualquer cola serve. Você vai colar a asa de uma caneca, aí já não é qualquer cola, né? Cola para papel não vai funcionar, não vai unir, ok? Tem que ser outro tipo de cola. Como é que você vai se unir a Deus? Qual é a cola que vai nos unir a Deus? Bom, o que une as pessoas é o amor, não é? Porque é próprio do amor a união. É próprio do amor a união. Assim, às vezes as pessoas, eu amo os pobres, eu faço bem aos pobres. Sim, vá lá. Mas isso não é o tipo de amor mais elevado. Aliás, nem dá para chamar isso de amor de verdade. Isso é filantropia, é filosa, é um amor de... né? Tudo bem. Porque você não quer se unir àquele pobre como o esposo quer se unir à esposa. O próprio do amor é união. Quando você é uma pessoa, você quer se unir a ela. E quanto mais perfeito o amor, mais você quer a união. Olha, se você quer se unir a Jesus, que é a finalidade da sua vida, você precisa de amor. Então, nós somos cristãos, a nossa religião é a religião do amor, Deus é amor, Deus é amor, caridade, se diz em latim, caritas, não é? Deus é amor, agape, se diz em grego. Então, o que é esse amor? Amor, amor de Deus, esse amor que Deus mesmo é e que nós precisamos ter. Quando você lê, como é a primeira leitura hoje da missa da transverberação de Santa Teresa, no Missal Carmelita, missal carmelitano, né? A caridade. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê. Caridade não passará. O que é essa caridade? As pessoas têm uma ideia errada do que é caridade, né? A caridade é fazer bem aos pobres. Vamos lá, vamos. Eu vou lá, eu vou fazer bem às pessoas, vou amar o próximo, eu vou fazer o bem àquela pessoa. Aquilo. Gente, deixa eu explicar. Se é assim que você vai começar a sua vida de amor, essa caridade aí que você vai ter é muito mais uma realidade humana do que a caridade divina. Deixa eu explicar. Tem diferente entre o amor humano e o amor divino. Tem nível de diferença. Se eu tivesse um animal de estimação, um gato, um cachorro, seja o que for, eu já tive uma tartaruga. O nome dela era Epifânia. nome exótico para dar tartaruga, né? Mas é que eu ganhei ela em 6 de janeiro, Epifania, então o nome era Epifânia. E a minha tartaruga ficou doente. Mas vamos supor que eu tivesse um veterinário que pudesse curar minha tartaruguinha. Mas como a tartaruguinha, né, ali você tem uma realidade muito minuciosa, precisa ser um médico especialíssimo com muito dinheiro para pagar, porque a tartaruguinha precisa ser levada para os Estados Unidos e lá sofrer uma cirurgia especial, gastar milhões de dólares para salvar a tartaruguinha. Vamos supor que eu fizesse todo esse esforço, fosse ao banco, emprestasse milhões de dólares, passasse o resto da minha vida trabalhando para amar minha tartaruguinha. Ela nunca saberia disso. Vamos ser mais específicos. Tartaruga é um animal meio frio, ele não corresponde a afetos, né? Mas se eu tivesse um cachorrinho e o meu cachorrinho me amasse, ele abana o rabinho, fica feliz quando eu chego e eu gasto milhões de dólares para salvar a vida do cachorrinho. Mas ele nunca vai saber disso. Se eu chegasse em casa um dia e o meu cachorrinho estivesse na sala esperando e dissesse assim: Paulo, muito obrigado, Paulo. Deus lhe pague pelo que você fez por mim, gastando tanto esforço para salvar minha vida. Se o meu cachorro fizesse isso, eu poderia dizer que o meu cachorro está me amando com um amor sobrenatural. O que quer dizer o quê? Tem o amor do cachorro, que é abanar o rabinho e ficar alegre, e o amor humano. Se o meu cachorro conseguir dizer obrigado, Paulo, Deus lhe pague. Esse amor está acima da natureza do cachorro. É um amor sobrenatural. Mas é evidente que meu cachorro não consegue isso. Ora, Deus quer se unir a nós. Ele quer. Ele nos amou com amor divino. Você entende que amor divino? Tem amor humano aqui e o amor divino lá. Amor divino, um abismo de diferença. Por mais que você, ser humano, seja um ser humano bom, você ama Deus de volta, vai, ama, 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 pula, vai, vai, infinitamente distante, você não consegue chegar lá. Então Deus veio até você, se fez homem em Jesus Cristo, quis se unir a você, como o mais amoroso dos esposos jamais quis se unir a uma esposa. Ele se deu na cruz para se unir a você. Isso é o meu corpo que é dado. Isso é o meu sangue que é derramado. Ele quis se unir a mim e me amou com amor divino. Mas não somente isso. Aqui que vem o fantástico. É por isso que é tão belo ser católico. Infelizmente, os protestantes não creem nisso. Não somente ele me amou com amor divino, ele me deu a graça de amá-lo de volta. Com amor divino, um amor sobrenatural. Mas para ter esse amor sobrenatural, como que você vai fazer? Ah, já sei. Eu vou chicotear a minha carne. Pá, pá, disciplina, chicote, pá, 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 pá. Cara, não vai funcionar. Não adianta você chicotear o seu corpo, não adianta você chicotear a sua alma. O amor divino, o amor sobrenatural, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e faz a modificação que acontece na alma. A gente dá um apelido para essa modificação na alma. Você pode chamar de organismo sobrenatural. Você pode chamar isso, olhando pelos vários aspectos, de a graça santificante. Você pode dar o nome que você quiser. São Paulo, aos Tessalonicenses, chama isso de espírito. Nós temos corpo e alma. Todo ser humano tem corpo e alma. Só isso. Ninguém. Nós temos corpo e alma. Ponto! Acabou. Só corpo e alma. Acontece que batizados, acontece uma modificação na alma. E aí, São Paulo, para expressar isso, diz: eu tenho corpo, alma e aquele lugar na alma onde a caridade de Cristo foi derramada. Aquilo chama-se espírito. Você pode dar o nome que você quiser, não vamos brigar por isso. Não vamos brigar por nomenclatura. O fato é que em mim, batizado em estado de graça, existe em mim uma semente pequena de amor. Amor divino, não amor humano, que está lá, que você nem nota que existe. Mas essa semente precisa ser regada. E como é que ela cresce? Ela cresce em atos de fé. E o nome do ato próprio da fé chama-se oração. Por isso, ninguém pense que vai ser santo sem rezar e sem rezar muito. Por quê?
Não, eu vou ser santo, você imagina? Vou me dar aos pobres. Eu vou fazer como Santa Teresa de Calcutá.
Eu vou fazer como a Beata Dulce dos Pobres, Santa Dulce, proximamente em outubro, será canonizada. Sim, você já parou para se perguntar por que é que Santa Teresa de Calcutá e por que é que a Beata Dulce rezavam horas? Ah, era uma crença medieval que elas tinham? Não. É porque o amor que elas tinham aos pobres não era amor pelos pobres em si mesmos, era a caridade, o amor divino da esposa que quer se unir ao esposo. E como o esposo se fez pobre, humilhado na cruz, em cada crucificado deste mundo, o santo vê a presença do esposo Cristo e o ama. Agora, se você vai começar a querer crescer no amor na base da vontade humana, isso chama-se pelagianismo, tá? Só para dizer que é uma heresia. Mas é na base do seguinte, né? Eu vou lá, eu vou fazer comunidade de inserção, eu vou para as favelas, eu vou me doar, fazer acontecer. Não vai, não se dará caridade divina. O ser humano não é capaz de produzir o sobrenatural. Se você acha que você é capaz de produzir o sobrenatural, você é um naturalista, herege. Nós não somos capazes de produzir o sobrenatural. O sobrenatural, ele brota em nosso coração por uma ação divina e o ato que faz este sobrenatural, ou seja, essa caridade pequenina crescer, é o ato de fé. É pelo ato de fé que a caridade vai crescer. E a caridade que não cresce pelo ato de fé, ela não é caridade verdadeira, ela é amor humano, virtuoso, admirável se quiser, mas não chega nem aos pés da caridade com que Cristo nos amou, porque Deus quer nos amar com amor divino. Lembra lá do cachorrinho? O cachorrinho pode ser muito agradecido e abanar o rabo quanto quiser, ele não será capaz de amar você com amor humano. Assim você também pode espernear, se jogar, se lançar às chamas. Pega o hino da caridade de São Paulo e diz: se eu der todos os meus bens aos pobres, se eu lançar o meu corpo às chamas, mas se eu não tiver a caridade, de nada adianta. Nil prodest! Não tem vantagem nenhuma. Ou como dizem os mineiros, tem base não, só. Não funciona. O negócio não funciona. Não é amor divino. O amor divino, ou ele é derramado em nosso coração, então não tem. Então é por isso que nós precisamos rezar. Você quer amar, então você precisa rezar. E como você vai rezar? Bom, primeiro grau de oração, B.A., B.A., é oração vocal. Isso aí todo mundo é capaz de fazer, até os pagãos. Até quem não tem a caridade ainda no coração, porque não foi batizado, é capaz de rezar. Se você não é batizado, você é capaz de chegar a dizer para Jesus, Jesus, eu preciso do vosso amor. Convertei-me, Senhor. Dai-me a força de pedir o batismo, de abandonar a minha vida velha e de abraçar-vos como meu Salvador. Você pode fazer essa oração, oração vocal. Aliás, não somente se pode fazer essa oração, como essa oração acompanha toda a vida inteira da pessoa, até um santo de sétima morada faz oração vocal. Acontece o seguinte, que tem um segundo grau de oração. O segundo grau de oração, e é aqui que as pessoas não entendem onde é que está o segundo grau de oração, que é a meditação, a gente chama de meditação. Por que é que tem que ter esse segundo grau de oração? Não, eu sou contra essa história de meditação, porque a meditação é intelectualista, a meditação é essa coisa de ficar, é uma coisa cerebral, você fica assim, zum, 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 meditando, girando ideias. Não, a gente tem que amar, sim, só que acontece o seguinte, o amor acontece na vontade, e a vontade é cega. A vontade é cega, absolutamente cega. A vontade não vê nada. Então, se você não vê, e quem vê é a inteligência, você não ama. Porque ninguém ama o que não conhece. Ah, eu estou apaixonado. Apaixonado pelo quê? Não sei ainda. Não existe isso, gente. Qualquer menina sabe disso. Uma menina, ela está interessada no rapaz. A primeira coisa que ela faz, ela dá um jeito dele conhecê-la. Ela pede para a amiga, olha, fala de mim para ele. Aí pega os livros, vai no corredor da escola com a pilha de livros, aí de repente esbarra nele, ah, caiu no chão. Aí os dois, aí se levanta, os dois, olho no olho. Ah, ele me conheceu. Não é assim que se apaixona uma pessoa? Como é que acontece o amor? O amor acontece desse jeito. Se você não conhece, não tem amor. Ninguém vai amar você se ninguém te conhece. E você não vai amar ninguém se você não conhece a pessoa. Então é por isso que é necessário meditar. A necessidade, o que é meditação? Vamos lá. Eu vou falar do terceiro grau de oração, mas como é que eu vou chegar no terceiro degrau? Eu tenho que recapitular um pouquinho os dois degraus que ficaram para trás, porque as pessoas têm umas ideias meio malucas, não sabem o que é. Então, o que é a meditação? Meditação é o seguinte, você vai, vamos supor aqui, pega a Bíblia, Sagrada Escritura, eu vou pegar uma passagem da Bíblia, ou o livro da Imitação de Cristo, ou qualquer livro de meditação, Filoteia, Intimidade Divina, seja o que for, eu pego o livro e então é próprio da meditação, que é o segundo grau de oração, o fato de que ela é meio discursiva. Os anjos são incapazes de meditar, porque o intelecto angélico não é discursivo, o intelecto angélico ele é intuitivo. Pá! Quando um anjo comunica ao outro uma verdade, é de uma vez só. Pronto, iluminou, acabou. Nosso intelecto não é assim. A gente, para ver uma verdade e acontecer essa iluminação, essa coisa, a gente precisa cavucar. Você precisa cavucar aquilo. Então você pega um texto, você vai e começa a girar ao redor daquela verdade, vai buscando aquela verdade, só que aqui é que vem a diferença entre meditação e estudo. Senão você está fazendo só teologia. É uma verdade divina. você está procurando. Você tem que buscar uma verdade divina, mas você deve buscar uma verdade divina para amá-la. A finalidade. Para se unir àquele que é a verdade, que é Cristo. Então você vai e reza. Como meditar, etc. e tal, não é a finalidade dessa aula. Existem vários vídeos nossos que nós já falamos de meditação várias vezes. Tem muitos livros ensinando a meditar. Mas o fato é o seguinte, você não pode esquecer que a finalidade da sua vida, e não somente da vida, a finalidade da sua vida de oração é se unir a Cristo. É a união. É um conhecer para amar. E se você tiver isso muito claro desde o início, isso muda substancialmente a sua vida de oração. Por quê? Porque a gente vê muita gente que é uma espécie de budista cristão, né? Ou seja, vai lá na igreja, eu vou fazer oração de intimidade. Você vai ver aquilo? Aquilo lá é simplesmente um momento de autocomplacência e idolatria para mostrar que eu sou um fakir, um yoga, alguma coisa que o valha, eu consigo fazer, olha só, eu me torturo e fico uma hora em silêncio na capela, com o calcanhar na nuca. Não. Não é possível você rezar e ser cristão sem doutrina cristã, sem uma verdade cristã, e essa verdade cristã você precisa crer nela, mas o exercício da oração é o crer, é uma fé que busca a verdade para amá-la. Para amá-la. De tal forma que você vai buscando a verdade e de repente, nossa, o que é que foi? Deus me ama. Ué, você não sabia disso? Sabia, mas agora eu sei. Você vê uma diferença. Você vê que aquela verdade alimentou você. Houve uma refeição espiritual. Houve algo que iluminou você por dentro e iluminou de uma forma que pode durar uma fração de segundo. Você ficou uma hora rezando e aquilo durou o espaço de uma ave-maria. Menos do que uma ave-maria. Mas aquela luz iluminou você e aquilo alimentou, veio força. E como é que você sabe que está acontecendo de verdade, que você está meditando de forma adequada? Porque sua vida começa a mudar. Esse é o sinal. Não, o sinal de que você está meditando corretamente não está nas consolações, não está nos chiliques, não está nos sentimentos, nos arrepios, nos choros. O sinal está na vida. Você começa a mudar, começa a ser mais virtuoso. Você começa a ter mais paciência com as pessoas. Você começa a ficar incomodado de não estar perdoando com tanta facilidade. Você começa a ficar incomodado daquelas palavras impuras que você diz, mesmo por brincadeira, mas você fica incomodado com aquilo. Aquelas brincadeirinhas mais maliciosas. Aquelas coisinhas que você fazia e nunca foram um problema para você. Mas você começa a rezar e começa a ver que algo está mudando dentro de você. E uma das coisas importantes na vida de oração, perdão, na meditação, é o seguinte, é que exatamente porque a vida tem que mudar, é importante no final da sua meditação, você amarrar as pontas do que você acaba de rezar com a sua vida. Muita gente não progride nisso exatamente porque não amarra com a vida. Jesus morreu por mim na cruz. Eu rezo. E de repente a paixão de Cristo me ilumina, eu vejo aquele amor dele por mim, etc e tal, etc. Para, mas eu não morro por ninguém, eu não sofro por ninguém, eu não amo ninguém. Nossa, Que horror! Eu tenho que mudar. Pronto, você meditou bem. Porque aquilo lá foi na vida. Você amarrou as pontas no final da oração. E a coisa muda, vai mudando. Bom, e aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, aqui começamos a discorrer a respeito daqui, do tema da aula. Até aqui eu falei dos dois primeiros graus de oração. Falei da vida cristã em geral, a finalidade, unir a Cristo, o amor, a forma de unir nesse amor tem que ser o amor divino, portanto o amor divino acontece somente na fé, o ato de fé chama-se oração, a primeira forma de oração é a oração vocal, a segunda forma de oração é a meditação, ela tem que ser meditação, tem que discorrer a respeito de uma verdade, porque essa verdade é que ilumina a inteligência e convida a vontade, e eu quero me unir. Porque ninguém ama o que não conhece. E é por isso que precisa ter meditação. Ok? Isso tem que ficar claro. Tem que ter meditação. Tem que conhecer a verdade. Acontece que de tanto você meditar, não é? E meditar bem, vai acontecendo que no início, aquela luz acendendo você, você nem sabe de onde veio a luz. Vai buscando a verdade. Não busque a luz. Atenção. Você não tem que buscar aquela, nossa, eu quero aquela sensação de novo, aquela coisa. Não, não busque a luz, você busca a verdade. Na verdade, o que você está buscando é a luz, mas acontece que o método é buscar a verdade. Você busca a verdade, a luz acende. Busca a verdade, a luz acende. Quando Jesus vê que você está buscando a Ele, na verdade, para amá-lo, Ele diz, nossa, olha só, fulano, a fulana, o fulano está recolhido, está me buscando. Ele está me buscando, está buscando o tesouro escondido. Está buscando o tesouro escondido no campo, está buscando a pérola preciosa, está buscando o esposo. Nossa, que maravilha! Ele vai, acende a luz. Aí você vem e tem aquela refeição espiritual. Isso até aqui é meditação que eu estou descrevendo. Desculpa estar repetindo, mas eu quero que você entenda. Busca a verdade, a luz acende. Na verdade, o que você quer é que a luz acenda, mas não fique buscando a luz, busque a verdade. Busca a verdade, vai buscando. E você vai começando a notar que aquela verdade é uma pessoa. E aqui vem a passagem importante que distingue. A oração, a meditação e a oração afetiva, na verdade, é uma passagem gradual, porque no fundo é a mesma coisa, só que eu vou explicar onde é que tá a diferença. É que você vai meditando tanto e vão acendendo tantas verdades dentro de você, que Deus... Olha essa metáfora, importante. Deus vai escrevendo um livro dentro de você. Aqui que está a coisa. Você antes não conseguia rezar sem livro. É como Santa Teresa, no livro da vida, quando Santa Teresa começou a vida de oração dela, ela diz assim, né? Capítulo 4 do livro da vida. Ela diz... Eu não me atrevia a começar a orar sem livro, exceto quando acabava de comungar. Minha alma temia tanto orar sem livro que era como se tivesse que enfrentar um exército. Ela precisava de um livro. Vou rezar. Cadê o livro? Não é? Então, por quê? Porque ela via que ali aconteciam as coisas. Ali tinha a luz que acendia. Acontece que, se Santa Teresa tivesse tido um bom diretor espiritual, ela não precisava ter sofrido tanto. Mas, enfim, Deus usou o sofrimento dela também para nos educar, né? Porque por isso que ela é mestra de oração. Porque senão ela não ia ser mestra, coisa nenhuma. Mas se ela tivesse tido um diretor espiritual, o diretor espiritual ia começar a dizer, escuta, acendeu a luz, fecha o livro. Vai roendo aquela verdade ali, vai falando com Jesus, etc e tal, aquilo, aquela refeição espiritual. E o que acontece? De tanto acender essas luzes, Deus vai escrevendo esse livro dentro de você e gradualmente, atenção, gradualmente, você vai vendo que a necessidade do livro vai diminuindo. Essa é a diferença. Ou seja, vamos definir o que é oração afetiva. Oração afetiva, no fundo, no fundo, é meditação. Mas é meditação de uma pessoa que já tem o livro escrito dentro dela. De tal forma que, às vezes, no início é assim, às vezes ela vai rezar, não precisa do livro. Uma verdade já brilhou dentro dela, logo inicialmente já foi. E ali não precisa abrir o livro, deixa de quieto. Outro dia ela vai rezar e não funciona. Então vai, pega o livro, vai, abre o livro outra vez. Né? Mas assim, fecha. Assim que acender a luz, fecha. Então, de tal forma que você deve buscar a verdade, você vai vendo que essa verdade é uma pessoa e vai aumentando em você aquela vontade de se unir àquela pessoa. Ali aparece na alma da pessoa com mais clareza a virtude da esperança. A pessoa vai tomando de assalto a vida espiritual. Por quê? Porque vai acontecendo de ela ver aquele chamado, está lá, e a pessoa vai realmente querendo se unir a Jesus. Atenção! Vejam que eu estou aqui descrevendo algo que acontece na vontade, e é por isso que é chamado de oração afetiva. Onde está o problema? O problema de algumas pessoas é que querem passar rápido demais. Ou seja, o padre Paulo explicou o que é oração afetiva, então pronto, então agora eu já não preciso mais de livro, eu já estou meditando há 10 anos, não preciso, decretei, não preciso mais de livro, não pode ser, eu já tenho que estar na oração afetiva. Decretei, estou na oração afetiva, fecha o livro. E aí, o que é que essa pessoa faz? Perde tempo, fica perdendo tempo, uma hora rezando num estado de piedosa sonolência, que é mais sonolenta do que piedosa. Por quê? Não, porque eu já tenho oração afetiva. Não, o que você tem é vaidade. Você não tem oração afetiva, você tem vaidade. Então, não tenha pressa. Você não queira nem passar rápido demais e nem fica apegada ao livro desesperada. A pessoa não pode ficar apegada. Nem passe rápido demais. E aqui que vem às vezes a necessidade de um diretor espiritual. Mas eu estou dando dicas aqui, é uma espécie de direção espiritual coletiva. Existem algumas pessoas que com essas dicas já conseguem identificar. Então, vá vendo que, o que é importante? É essa história de você ver que tem um livro escrito dentro de você. Agora vem. Por que é que as pessoas ficam empacadas na meditação e não vão para frente? Pelo seguinte, porque você precisa aprender onde é dentro de você que fica essa realidade chamada espírito. Eu não quero. Nota de rodapé. Eu não quero que vocês fiquem agora brigando por palavras. Tá? Tem gente que está debatendo com alguns padres. O padre estudou filosofia aristotélica, o padre tradicional, só existe corpo e alma, corpo, não tem essa coisa de espírito, etc e tal, antropologia certa, corpo e alma, não tem espírito. Gente, o espírito é a alma, não é outra coisa. Mas é a alma, lá naquele lugar da sua alma, onde acende aquela luz sobrenatural. Então, não se dá passagem, dificilmente a pessoa faz oração afetiva, se ela não aprende onde é que está dentro da alma dela aquele lugar onde a luz acende. Na prática é isso aqui. Ou seja, você se recolhe. Ou às vezes até está tendo até um pouco de distração, né? A taramela do moinho está lá, mas você sabe que não é ali na imaginação que ele se encontrou com você a última vez. Você sabe procurar aquele lugar lá na sua alma, é aqui que ele está. Aqui está essa distraçãozinha aqui, mas é aqui. Padre, como é que eu sei isso? Bom, é isso que não dá para ensinar. Ou seja, você tem que meditar muito. Você medita, isso é mais ou menos como ensinar a afinar violão. Gente, afinar violão não é o fim do mundo. Milhares de pessoas no mundo sabem afinar violão, mas o idiota do Paulo Ricardo não sabe afinar violão. Eu não sei afinar um violão. Por quê? Porque eu nunca pratiquei isso. Está entendendo? Se você nunca praticou, você não sabe. Você vai lá... Bem, bem, eu vejo a pessoa afinando o violão, bem, 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 aí vai girando, den, 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 e o den, den do início, para mim é igual o den, den do fim. Nossa, agora afinou. Eu não vi diferença. Eu sei dizer, quando alguém bate num violão desafinado, assim, nossa, tá desafinado. Isso aí dá para ver, né? Quando é uma coisa grosseira, assim, uma desafinação tremenda. Mas, eu quero que vocês entendam o seguinte, a oração afetiva não é oração mística ainda. A oração afetiva ainda é um grau de oração ascético. Como toda oração que funciona, funciona com a graça de Deus, mas ainda é uma oração que dá para ensinar para as pessoas. Assim como dá para ensinar como que afina um violão. Mas como você vai aprender a fazer oração afetiva? A primeira coisa, começa a meditar, nego. Vamos. Entende? Medita. É por isso que o início da aula eu gastei meia hora falando de meditação. Por quê? Porque se você não buscar uma verdade, a verdade acende. Busca a verdade acende. Daqui a pouco essa verdade que acende, nossa, fez a refeição, daqui a pouco ela começa a te ficar cada vez mais claro que ela está acendendo e está te convidando. Está acendendo e está te convidando. E você vai vendo cada vez mais, e você vai se habituando que tem um lugar em você onde ele fala. Quero que você... Cuidado com a palavra fala. Não é ouvir vozes. Paulo! Não, não é isso. Não é isso. Não é vozes. É uma verdade que ilumina. Você sabe que tem um lugar. Entendeu? Você sabe que tem um lugar. É estar lá. Então, às vezes... Quantas vezes pode acontecer, sei lá, durante a missa, o Ministério de Música está desafinado, o coroinha está cometendo uns erros lá, tem uma criança girando aqui no meio da igreja, etc. E tal, mas se você consegue se recolher, não é aqui. Você está até com uma agitaçãozinha, meio que uma raivinha, daquela criança correndo para cima e para baixo, etc. E tal, tá ali. Tem até uma paixãozinha desordenada. Mas você diz, você aprendeu. Você está vendo a paixão desordenada dentro de você, a raivinha que está ali? E você diz, não é aí que ele está. É ali. E você sabe. Você sabe onde ele está, mesmo que ele ainda não tenha, vou explicar, você sabe onde ele se encontra com você, mesmo que ele não tenha vindo, você sabe qual é o lugar, Você aprende lugar dentro de você, mesmo que ele não venha. E é por isso que às vezes tem aridez, etc e tal. Cadê ele? Não veio, mas é aqui que ele fica. E eu vou ficar aqui. Porque foi aqui que ele deixou o perfume dele na tramela da porta. Então, não sei se deu para transmitir uma noção de oração afetiva. A oração afetiva, então, no fim das contas, é o quê? É nada mais, nada menos do que meditação. Só que é uma meditação que tem... A meditação ela vai progredindo e ela inicia com uma busca razoada da verdade. Do intelecto discursivo vai buscando uma verdade para amá-la. Acende a luz, convida a vontade, acende, convida, convida. Vai, você começa a aprender lá o lugar onde essa luz acende. E de tal forma que você já tem tantas verdades que foram iluminadas dentro de você que começa a brotar essas verdades sem você precisar abrir o livro. As verdades começam a brotar dentro de você sem você abrir o livro. E pum, vem! Uma coisa, meu Deus. Fica ali. Vai. E comece a viver aquela oração. Esquece o livro, deixa de lado. Se não veio nada, abre, seja humilde, dá uns passinhos para trás, abre o livro outra vez, medita. Não tem problema. Mas você vai aprendendo o lugar onde ele vem. Né? Então, isso ainda é oração ascética, é oração de iniciantes. Mas o que acontece? Muita gente não vai para frente. É uma coisa tão básica, tão fundamental, e muita gente nunca chega lá. Por quê? Porque não aprende que tem um lugar. O lugar dentro de você. E como que eu vou aprender, Padre Paulo Ricardo? Vou repetir pela centésima vez nesse programa. Medite! Você não vai conseguir aprender a afinar o violão se você não pratica violão. Eu estou com 52 anos, eu estou bastante conformado, eu irei morrer sem saber afinar um violão. Sabe por quê? Não quero aprender. Entendeu? Não quero aprender. Não tem utilidade nenhuma. Entende? Então, não vou aprender. Mas é a prática que vai fazendo. É evidente que as coisas aqui, você está entendendo que não é só você quem faz isso. Claro, tem uma prática, tem um fazer, etc e tal, mas como toda oração, se está funcionando de fato, ele está acendendo a luz e você não consegue provocar isso. Existe um problema sério nas pessoas, é que você busca a verdade, Jesus acende a luz dentro de você e pode acontecer, conforme o seu temperamento, tem gente que é mais frio, tem gente que é mais com sentimentos acalorados, pode acontecer que você sinta consolações facilmente. Na próxima oração, o que você vai fazer? Procurar consolação em vez de procurar a verdade. Pronto, aí não vai funcionar. Porque você está procurando você. Esquece a consolação. Esquece a consolação. Então é por isso que São João da Cruz, não é? Querendo nos ensinar a rezar, ele pede tanto desapego, por isso que pede tanta pureza na fé. Por quê? Porque se você não vai pelo caminho da fé, o amor que vai surgir não é o amor divino. É um amor psíquico. Então, trata-se de a gente ir buscando a verdade. Bom, se você quer se aprofundar nisso tudo que eu dei um pouco noção para você, nós temos esse importante livro, Teologia de la Perfección Cristiana, de Frei Antonio Royo Marín. Frei, porque embora ele fosse sacerdote, é o título que se dá aos dominicanos. São frades, como os carmelitas, é frei, como os franciscanos, é frei. Né? E o, na página... Na página 674 desta edição, o número do livro 503 em diante, ele fala do terceiro grau de oração, oração afetiva. Como nem todo mundo tem o livro, né, a nossa equipe vai deixar lá na página do padrepaulricardo.org esse, a cópia. São quatro páginas somente, nem quatro páginas, três páginas e meia, da parte que o padre Royo Marim fala do terceiro grau de oração, da oração afetiva. E ele, então, aqui, com a clareza manual que é característica dele, né, fala da oração afetiva. Então, ele vai, natureza da oração afetiva. A oração afetiva é aquela na qual predominam os afetos da vontade sobre o discurso do entendimento. É como uma meditação simplificada, na qual cada vez vai tomando maior preponderância o coração acima do trabalho anterior discursivo. Então, é meditação, na verdade. O que ele está dizendo aqui é, oração afetiva é meditação, mas é meditação que o trabalho discursivo, intelectivo de busca da verdade vai diminuindo e vai aumentando o afeto, vai aumentando. E quando eu digo afeto, eu não estou falando de consolações. Eu estou falando de afeto de união, eu estou falando de vontade unitiva. O próprio do amor é amar, é se unir ao amado. Você vai notando que isso vai aumentando em você. É por isso que eu comecei esse programa dizendo que eu não nasci para ser padre, eu nasci para me unir a Jesus. Ser padre é a circunstância, o caminho que Deus escolheu para esta realidade. Mas, padre, é fácil chegar na oração afetiva? Resposta de um certo padre Crisógono, que é citado pelo Roy Marim no Compêndio de Ascética e Mística. Ele diz assim, olha, depende muito aqui, ele não usa essa palavra, mas o que ele está descrevendo aqui é que depende muito dos temperamentos de cada um, né? Tem gente que é mais emotiva, tem gente que é menos emotiva. Tem gente que... Então ele diz, há espíritos que por sua natureza são afetuosos e chegam muito rápido a prescindir completamente do discurso. Então, inclusive ele diz, por exemplo, também o método influencia muito. Por exemplo, o método jesuítico, ele enfatiza excessivamente a parte intelectiva e dificulta a passagem para a oração afetiva. Já o método franciscano, que já desde o início quer superar o intelectivo e passar para o afeto, é mais rápido, né? Mas entre esses dois, né, o jesuítico e o franciscano, eu aconselharia um equilíbrio, né? Por quê? Porque se você quer passar imediatamente logo para a vontade e a união de amor, mas você não tem uma busca da inteligência e da verdade, ninguém, lembre, ninguém ama o que não conhece. Então, por isso, a pessoa quer chegar logo à oração afetiva, tem rapidez, quer pressa de chegar lá, mas não fez o trabalhinho de meditar, fazer o trabalho de buscar a verdade. E nós estamos numa época, vamos ser bem claros, em que existe um certo preconceito com a realidade intelectiva. E é por isso que as pessoas não vão para frente. Ah, não, o importante é amar Deus, não interessa esses dogmas, essas verdades teóricas, tudo que é teórico é horrível, não sei o que, o verdadeiro místico, não tem nada dessas teorias, etc. e tal. Bom, Cristo é a verdade, né? Eu acho que não vai dar certo. Ou seja, esses métodos que descartam a verdade logo desde o início, não é Não sou eu que sou pessimista. É a história de 2000 anos. Isso dá em heresia, gente. Isso dá em heresia. Isso dá em cisma, heresia, seita, maluquice. Não é isto. Então, para ensinar a prática da oração afetiva, o padre Royo Marim cita, no número 2, né, alguns conselhos desse padre Crisógono. 4 conselhos básicos. Eu vou passar aqui rápido, é só um, é para dar um gostinho para você procurar depois ler. Está em espanhol, né, mas espanhol não é sânscrito antigo. Dá para a gente ler. Não suspender, ou seja, não parar a parte discursiva, ou seja, de reflexão, antes de brotar o afeto. Ou seja, de brotar aquela vontade de união, aquela... É difícil usar a palavra afetivo, aquela devoção, aquela realidade que acende um certo fogo em você. Por quê? Porque seria perder tempo numa boba ociosidade e alimentar uma ilusão perigosa. Segunda coisa. Ah, mas eu começo aqui, eu faço a meditação, mas o afeto nunca brota, então eu quero dar uma forçada na barra, entendeu? Aí a pessoa começa a falar, ai, Jesus, eu te amo, e se descabela, e quer que brotar o afeto na marra. Não, meu irmão. Não forçar os afetos. Né? Quando não brotarem espontaneamente, ou quando eles brotaram, mas já passaram os afetos, né? Procure fazer com que eles voltem suavemente, novamente com o discursivo, com a meditação, o falar com Jesus, o ir atrás daquela verdade, etc. e tal. Porém, nunca querer manter-se, né, em um afeto mais do que ele tem ali para te dar. Não é você quem vai causar aquilo. Terceiro discurso, não ter pressa de passar de um afeto para o outro. Ou seja, se ali tem carne naquele osso, você roa aquele osso até o fim. Deus te falou? Onde é que ele me falou? Não, ele me falou aqui. E fique naquilo, fique naquilo. Isso é uma das coisas que, muitas vezes, uma tendência minha, aqui estou falando de experiência pessoal e partilhando com você, né? Eu sou meio esquecido das coisas afetivas. Os afetos em mim brotam facilmente, mas eu esqueço fácil. Deus me fala de manhã, de tarde, não lembro mais o que é. Ora, tem que exercitar a memória, meu irmão. Vai lá, volta lá onde ele te falou. Não queira passar. Porque senão você fica feito uma borboleta. Hoje a imitação de Cristo, amanhã a história de uma alma, depois amanhã a filoteia e depois os exercícios espirituais de Santo Inácio. Aí depois não sei o quê e fica... Não, porque fica novidadeiro. Mas você tem que ir onde ele te alimentou, onde ele tocou você. Né? Número 4, procurar ir reduzindo e simplificando progressivamente os afetos. Não importa que sejam muitos, né? Porque às vezes tem gente que quer substituir a falta de intensidade, como o afeto foi pouco, ele quer multiplicar vários afetinhos. Não, nada disso. E assim por diante. Então aqui estão os conselhos dele. Ele mostra as vantagens e coloca os obstáculos e inconvenientes, né? Que, número 4, o esforço violento para produzir afetos, né? Ele até faz um pouco de chacota aqui. Há alguns que creem fazer um intensíssimo ato de amor a Deus, apertando bem os punhos e acendendo o rosto até chegar à congestão.
Jesus!
Entendeu? Não é assim. Nada de esforço violento. Número 2, não creia que você está mais adiantado na oração do que você de fato está. Humildade. Número 3, São João da Cruz, cuidado com a gula espiritual. Número 4, cuidado com a preguiça. E assim por diante. Está aqui para vocês lerem, entenderem. Mas o mais importante nisso tudo, gente, não é você se tornar doutor em uma coisa que você nunca viveu. Eu só estou fazendo esse programa sobre oração afetiva para uma finalidade. Para aqueles que já têm oração afetiva, saibam o que é que você já está vivendo. Mas a finalidade mesmo desse programa é para a esmagadora maioria das pessoas que têm oração íntima e fazem meditação e que acham que a meditação já foi superada. Não. Você continue fazendo o seu trabalho humilde de meditação e não tenha pressa de progredir naquilo que você não está progredindo. Eu tentei descrever fenomenicamente mais ou menos como é que as coisas acontecem para que as pessoas entendam. Sempre, sempre, sempre. Não vai haver ato de vontade sem que a luz primeiro ilumine a inteligência. É aquilo que lá no curso de Engenharia da Santidade, toda hora eu falo, repito isso, né? A graça de Deus ilumina a inteligência, convida a vontade. Ilumina a inteligência, convida a vontade. Mas tem gente que quer só o convite da vontade e não quer que a inteligência trabalhe, né? Então, vamos lá. Coragem. É por aí. Tá bom? Então, novamente, concluo esse nosso programa do jeito que eu comecei, recordando que nós estamos na data em que a família carmelitana comemora a transverberação de Santa Teresa. E nada mais é do que simplesmente o grande milagre do amor de Deus que vem morar em corações humanos. Um amor sobrenatural. Um amor que nós não conseguimos nos dar. Ele foi infundido em nossas almas no batismo ou restaurado em nossas almas numa confissão bem feita. Mas essa pequena semente só irá crescer e chegar até a grandeza do incêndio do coração dos santos, como o coração de Santa Teresa, se nós humildemente regarmos a pequena semente e quisermos nos unir a Cristo buscando aquele que é a verdade, no escondimento. São João da Cruz nos recorda que se Jesus, se Deus, a palavra de Deus é o tesouro escondido, o reino dos céus é um tesouro escondido, quem busca termina se escondendo também. Se o tesouro está lá dentro da caverna, você tem que entrar na caverna e você fica escondido. Então, é necessário, né, que você tenha esses tempos de solidão, né, tempos de escondimento, tempos com Deus, tempos de oração de intimidade. Não queira passar ao amor divino na brase de chicotadas no nosso velho corpo e na nossa pobre alma. É no ato de fé sobrenatural que a coisa acontece. Então, coragem, vamos lá, né? Procure tempos de solidão com Deus. Como diz Teresinha, a désamant, il faut la solitude. Para amantes é necessário que haja um pouco de solidão, né? Para que haja coração a coração. Nós não nascemos para nada das coisas que a gente fica gastando tempo. Nascemos para nos unir a Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.